que a prevenção do suicídio, a pesquisa sobre o suicídio ainda não receberam a atenção e o investimento financeiro, humano, político que precisam.
Quando há um luto, por outras razões, fala-se muito da vida do ente querido, e quando chega ao suicídio parece que há um tabu, não é? Ninguém sabe muito bem como puxar o assunto, ninguém se lembra da vida da pessoa, a pessoa fica quase reduzida à causa da sua morte, portanto, falar é mesmo, mesmo importante.
O suicídio é um problema de saúde pública. Por cada pessoa que pensa suicidar-se, 4 a 10 outras ficam afetadas. A ciência humana continua a olhar o comportamento suicidário como um mistério. Não é uma escolha, um ato de vontade, de covardia ou de coragem. É preciso desconstruir os mitos e procurar compreender aquele que tem a ideia suicida e também olhar para os que ficam, os sobreviventes. É preciso falar sobre isso. É preciso falar sobre o comportamento suicida com todas as palavras. Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos, hoje com Sofia Santos Nunes, fundadora e presidente da Associação Sobre Viver Depois do Suicídio. É psicóloga e viveu na primeira pessoa um contexto de suicídio. A Sofia já nos conta a história. E Inês Rotes, psicóloga, é investigadora na Universidade do Porto e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. O suicídio é um comportamento difícil de compreender. Está, é certo, muitas vezes associado à doença mental, mas não só, Inês.
O suicídio não pode, de facto, ser compreendido apenas através de uma perspectiva, não é? Mas antes de a partir daquilo que eu diria, uma interação complexa, não é? Entre fatores de risco em imensos domínios, não é? Para além aqui de uma condição desfavorável de saúde mental, e isso está bem estabelecido no risco de suicídio, existem outras condições e características psicológicas, desde a personalidade, diferenças individuais, fatores cognitivos, mas depois existem também uma série de fatores sociais, biológicos, eventos negativos de vida. E mesmo ambientais, não é? Por exemplo, um dos fatores bem também estabelecidos e bem estudados nesta questão do risco do suicídio é a acessibilidade ou a disponibilidade dos meios letais.
Como a liberdade para o porte e uso de armas, por exemplo. Inês, vamos falar dos adolescentes. Que fatores de risco podemos ter em linha de conta para um suicídio?
Quando falamos de adolescentes, há aqui fatores de risco que são transversais às diferentes idades ou faixas etárias, embora haja aqui, por exemplo, em termos de personalidade e diferenças individuais, a questão da impulsividade, a questão do perfeccionismo, se calhar são fatores mais salientes. E depois também estou-me a lembrar de outra coisa, muito bem estudada também, que tem a ver com o fenómeno do suicídio como um fenómeno que pode ser de imitação, ou um risco de contágio. Ou seja, nós temos numerosos estudos que demonstraram que existe um risco de contágio após uma morte por suicídio, não é? Conhecido como o famoso efeito de Werther. E aqui a psicologia social, a questão da modelagem, da aprendizagem social, fornecem aqui explicações muito coerentes sobre este comportamento de imitação. E ao que parece, acredita-se que os jovens e os adolescentes sejam particularmente vulneráveis a este contágio. Obviamente que, mais uma vez, repito que há aqui uma constelação de fatores complexos, não é? A contribuírem para este fenómeno. Da mesma forma, e porque eu acho que nós cada vez devemos falar mais na questão dos efeitos de risco, mas ao mesmo tempo de efeitos
Preventivos.
protetores ou preventivos, não é? E, portanto, mais recentemente nesta área existe o oposto no sentido positivo e que foi denominado o efeito de Papageno, ou seja, há aqui também evidências de que apresentar alternativas, também através da modelagem social de recuperação e de exemplos de recuperação e de pessoas que foram procurar ajuda e que tiveram sucesso, pode aumentar esta capacidade de uma pessoa ser ajudada quando perante pensamentos suicidas.
Sofia, num contexto de comportamento suicida, muitas vezes podemos observar algumas emoções. Eu destaco 4 agora para a nossa conversa. É a tristeza, a culpa, a raiva e a vergonha.
Sim, ao nível da presença dessas emoções, não só diria na pessoa que tem esse tipo de pensamentos, mas também no caso, por exemplo, dos sobreviventes, ou seja, quando realmente temos uma perda e depois as pessoas e a comunidade envolvente também experiencia esses sentimentos extremamente complexos. Isto também acontece muito porque a saúde mental ainda não é algo que se possa, ainda existem muitos tabus e muitos mitos à volta do suicídio, à volta mesmo do que é ser o que nós chamamos de um sobrevivente, ao nível do luto por suicídio, e aqui impossibilita muito também o pedido de ajuda. Portanto, diria que a culpa, a vergonha, aparece muito porque a saúde mental ainda está conectada a algo, que depende da nossa vontade, não é? E o suicídio é muito visto como uma fraqueza, uma vulnerabilidade, se temos esse tipo de pensamentos. Uma pessoa entra numa empresa e se há uma baixa, por exemplo, por depressão, a pessoa é vista como mais vulnerável e se calhar nem é contratada, há discriminação. Mas passar por uma situação cancerígena, por exemplo, é visto como um herói, uma pessoa extremamente forte, não é? Por ter passado por essa doença. E eu diria que enquanto virmos muito os suicídios, as questões da saúde mental, como algo que é uma escolha, como algo que parece que escolhemos de forma livre e consciente, então aí aparecerá certamente muita culpa, muita vergonha e muita tristeza, porque achamos que o problema é nosso, não é? E de que a falta de saúde mental, a depressão, a ansiedade, não é também algo que não depende inteiramente da nossa vontade, não é? Porque se dependesse, as pessoas não queriam morrer para o suicídio, não queriam estar deprimidas e não queriam estar com perturbações de pânico, não é?
Importa agir perante quem tem a ideação ou o comportamento suicidário, mas não podemos esquecer as pessoas ou a família ou os amigos que estão à volta. A investigação, sei que, Inês, sei que tens estudado sobre pais e filhos, o medo, sobretudo, que os pais têm que um filho se possa vir a suicidar.
Não há dúvidas que a identificação precoce dos pensamentos e comportamentos suicidas é essencial, não é? É essencial para quem está em risco, não é? Para que haja cuidados eficazes e para, neste caso que estamos a falar dos mais jovens, poder garantir que eles recebem cuidados que precisam e cuidados que merecem. E quando estamos a falar destas faixas etárias, temos inevitavelmente que pensar nos pais. E os pais aqui podem ter duas vertentes, e que não são, embora isso possa parecer contraditório, podem ao mesmo tempo ter as duas vertentes. Às vezes, nos jovens e nos adolescentes, os conflitos familiares são um dos fatores de riscos e são um fator precipitante de mal-estar, por exemplo, mas também sabemos que os pais são uma rede de suporte essencial aqui, não é? E, portanto, este trabalho com os pais e para os pais é também essencial. Esta área de intervenção parental, nesta área, é uma área que precisa de mais investigação e que, quando nós vamos ver as diferentes intervenções e vamos ver como se tivéssemos um quadro daquilo que temos evidências de robustez de que funciona e as que não temos e que precisamos de mais investigação, a intervenção, nomeadamente intervenções psicoeducacionais e psicopedagógica com os pais, está na linha do que é preciso investigar mais e saber mais sobre isso.
Na internet podemos encontrar mais páginas pró-suicídio do que de ajuda ou prevenção de comportamentos suicidas. A Associação Sobre Viver Depois do Suicídio, a associação sobreviver.pt, na página da internet, onde a Sofia é uma das fundadoras e atual presidente, procura prevenir, cuidar, esclarecer, formar. O que é que podemos encontrar nesta associação, Sofia?
Na Associação Sobreviver Depois do Suicídio, é uma associação muito focada nos enlutados, portanto, nas pessoas que perderam a batalha ao nível do suicídio, as numerosas famílias e também muitos pais que perderam os seus filhos, os seus jovens para o suicídio e que encontram na sociedade uma falta de resposta. Portanto, nos serviços públicos ainda não vão em busca destas famílias, como é que elas ficaram, elas pensam que são as únicas, é uma vergonha social ainda. Portanto, nós criámos esta associação para dar voz aos que nós chamamos os sobreviventes, que muitas vezes estes sobreviventes estão em risco também de suicídio e de ideação suicida. E o que nós fazemos é vivemos o luto em comunidade. Portanto, criamos grupos que nós chamamos os círculos de palavra, que são grupos de partilha entre enlutados com várias ligações, portanto, não só pais, mas também irmãos, os próprios filhos. que se juntam de forma semanal para falar da sua perda. São grupos informais, apesar de serem acompanhados por um psicólogo e um sobrevivente mais sénior, com o tipo de formação, mas são grupos essencialmente de partilha de estratégias e sempre com algum foco positivo, portanto, trazendo luz para a vida destas pessoas. E a nossa principal missão e visão é que estas pessoas não estão sozinhas. Quando isto acontece, há um tsunami, há um luto extremamente complexo à frente, e o mais importante é saber que elas não estão sozinhas e que nós estamos lá para viver esse luto em comunidade, sem respostas fáceis, rápidas, mas acima de tudo, mantendo e tentando trazer luz para estas pessoas. No nosso site, elas encontram, primeiro que tudo, recursos, que eu acho que é algo que falta muito, que é isto acontece, fala-se muito e bem sobre a prevenção, mas depois da pós-venção, não é? Não encontramos nada na internet. Esta associação começou pelo meu caso pessoal, portanto, eu perdi o meu pai em 2018 e sendo psicóloga clínica, portanto, há aqui muitas coisas que eu já era literada, não é? E já tinha essa literacia, mas no entanto, quando cheguei em busca de testemunhos de pessoas que tenham passado pelo mesmo, não encontrei. E então, o nosso site, uma das mensagens que tem são os direitos. Portanto, 10 direitos que estas pessoas têm e que por vezes são direitos muito óbvios, como o direito a contar a sua história, por exemplo, a saber fazê-lo, o direito à tristeza, o direito a não a ter o seu ritmo ao nível do luto, a não ter de prestar, no fundo, contas a ninguém, porque depois às vezes estas famílias ficam muito estruturadas e acham que, como têm lutos diferentes, acham que um está mais avançado, outro está, portanto, ainda temos este mito de que há estados e que a pessoa depois fica paralisada naquele estado e se volta atrás é porque não está totalmente integrada. E acima de tudo, esta página, esta associação pretende ser um ponto de encontro, feito também por psicólogos, por investigadores, por psiquiatras, por sociólogos, assistentes sociais, para todos falarmos disto e tirarmos aqui, desconstruirmos muitos mitos que estão também em volta da pós-venção.
Precisamente esse caminho que estava a fazer, desconstruir os mitos. Portanto, é preciso falar sobre isso. E o isso, Inês, fala-se também com as palavras todas. É preciso falar sobre o suicídio.
Sim, é preciso falar a vários níveis, ou seja, estava aqui a pensar na questão do que é considerado eficaz na prevenção, e uma das coisas é continua a ser necessário formar, ou seja, não só sensibilizar a comunidade geral, mas formar os profissionais de saúde e formar os profissionais de saúde mental. Continuamos com déficits a este nível. E estava mais uma vez a puxar um bocadinho para a temática dos adolescentes e estava a pensar na questão das escolas. E nós já evoluímos muito. Eu estava aqui a fazer contas e de repente apercebi-me que de 2015, e já explico o que é que estou a falar de 2015, até agora já passaram 8 anos e em 8 anos evoluímos muito. Porque é que eu disse em 2015? Em 2015 eu tive o privilégio de fazer parte de um programa de aumento de literacia, não é? O tal falar, não é? Aumento de literacia na área da saúde mental e da prevenção dos comportamentos suicidários e autolesivos nas escolas, com professores e com assistentes operacionais e com a comunidade escolar alargada e fazendo até aqui de alguma forma algo multinível, porque integrávamos também os cuidados de saúde locais, em termos dos cuidados de saúde primários. E estava aqui a pensar que em 2015 foi ainda muito estranho para algumas entidades, como por exemplo a entidade responsável por acreditar a formação para os professores, que nós fôssemos formar professores na área da saúde mental. Foi necessário argumentarmos muito bem, fazer parágrafos bem escritos e assertivos. E passado 8 anos, nós vemos uma proliferação no bom sentido de programas universais e que já colocam com orgulho ou com nos seus títulos a palavra de saúde mental e de, se calhar não colocam tanto da questão de prevenção dos comportamentos suicidários, mas colocam esta questão da saúde mental.
Posso pegar aí no falar, é incrível que nos nossos grupos e, no, e no, nos sobreviventes, esse é um tópico que eles ressentem muito, portanto, eles querem muito falar de quem partiu. E a sociedade não está preparada para isso. Quando há um luto, por outras razões, fala-se muito da vida do ente querido, e quando chega ao suicídio, parece que há um tabu, não é? Ninguém sabe muito bem como está o assunto, ninguém se lembra da vida da pessoa, a pessoa fica quase reduzida à causa da sua morte. Portanto, falar é mesmo, mesmo importante. E falar não só, como bem dizias, da parte da prevenção, portanto, falar realmente isto aconteceu e o meu filho morreu por isto. E isto como esperança também para a prevenção de outros casos, caso haja estes sinais, por exemplo, mas muito prevenção através da afirmação da vida, e lembrar muito quem partiu ou quem está nesta dificuldade pela sua vida completa, que é de facto uma coisa que os sobreviventes sentem muita falta, é de falar e de ter espaço.
E eu estava-me a lembrar de várias coisas. Uma, do ponto de vista clínico, de uma pessoa que eu atendi recentemente e que efetivamente havia aqui esta questão da vergonha. E eu acho que se houve alguma coisa desta consulta, para já pelo menos foi uma consulta pontual, foi ela perceber-se, pois, se calhar é isso, se calhar eu estou com vergonha. E discutimos isto de porquê, esta questão da vergonha. E ao pensar nisso também pensei, achei muito interessante a forma como tu disseste a questão do direito a falar. E estava a pensar também no oposto, no direito a não falar. E depois, esta questão de ser importante falar, estava a pensar até de uns sobreviventes, ou de um grupo de sobreviventes que, à partida, por várias questões, estarão mais protegidos, mas não deixam de muitas vezes ser impactados profissionalmente e pessoalmente, que são os profissionais de saúde. E estava-me a lembrar de um estudo que nós fizemos com profissionais de emergência e que partimos para o terreno. Era um estudo qualitativo, portanto, com profissionais portugueses do INEM, médicos, os técnicos e enfermeiros. E partimos para o terreno não para estudar o impacto da morte por suicídio, porque pensamos, isto aqui a relação é rápida, não é? Porque a questão do profissional de emergência é muito no momento e, portanto, com esta questão da vida. E então a pergunta que tínhamos em termos do ser impactante era dos socorros a tentativas de suicídio. E nós fazíamos esta pergunta. E a meio das entrevistas percebemos que tínhamos que dar espaço e criar um novo objetivo da investigação, que era em termos éticos, dar espaço a estas pessoas que estavam a ser entrevistadas e estavam a colaborar connosco, porque a maioria destes profissionais quiseram falar connosco foi de situações em que os pacientes morreram por suicídio. Quer chegarem ao local e as pessoas já terem falecido, quer as pessoas morrerem durante o socorro. Estas pessoas precisam de falar e precisam, não é? Mesmo estes sobreviventes que, à partida, quando estamos a comparar, por exemplo, com familiares, será aqui uma afetação à partida, não é? Menor e menos impactante no sentido negativo.
Há poucas décadas o suicídio era tido nas famílias com secretismo, não é? Não se falava. Hoje vocês sentem que a coisa está a mudar, esse secretismo, que passava de geração em geração, não é? Todos sabiam, mas ninguém falava.
E hoje continua igual. Eu não sou uma pessoa positiva, mas eu diria que cada vez mais há essa abertura, ou seja, cada vez mais se fala sobre o tópico, mas as famílias ainda continuam, especialmente nós trabalhamos muito na área do Alentejo, e continua a ser um segredo de gerações e gerações, e que até uma das pessoas, por exemplo, da associação, eu lembro-me que o tio, portanto, no ano em que ele nasceu, morreu para o suicídio, e isto nunca foi contado até ele ter 25 anos. Portanto, continua a ser um segredo muito bem guardado, continua a chegar até nós pessoas que a pessoa faleceu há 30 anos atrás, e que elas nunca falaram sobre isso, e que sentem que há ali algo que está a bloquear. Portanto, a vergonha, infelizmente, ainda é muita, e esse secretismo de família e de geração para geração ainda é muito vincado, é muito vincado. Pelo menos na minha experiência no terreno.
E nos profissionais de saúde, ainda há medo de falar sobre suicídio? Sei que a Inês já investigou,
Eu
com
acho
esta
que nos
população.
profissionais evoluiu-se. Isto também já foi há alguns anos, mas quando eu fiz o meu doutoramento, houve uma parte do doutoramento que era efetivamente sobre o impacto que isto tinha nos profissionais de saúde, e nomeadamente nos psiquiatras, havia já aqui uma construção do acontecimento como um potencial aprendizagem e, portanto, sentia-se evolução, embora isto ainda fosse para alguns e alguns mais novos com que eu falei, fosse ainda aqui um misto de por um lado, se eu passei por isto, é porque trabalho com doentes que são muito doentes, digamos assim, mas por outro lado, aqui as questões da falha, do poder ter falhado, do ter vergonha, da culpa, mas é uma área que eu acho que se evoluiu de alguma forma.
Diria que também é algo muito incutido pela sociedade, porque voltando aqui a estas metáforas, quando alguém tem um cancro e de facto faleceu por um cancro, a sociedade e a comunidade local não vai questionar o estilo de vida da pessoa, não vai questionar a família e aquilo que a família fez ou não fez.
Ou até terapêutica,
exatamente, exatamente. E quando é que estas questões do suicídio, de repente há um grande ponto de interrogação, não, mas o que é que a mãe não fez? E por ver se isto, especialmente quando as pessoas são jovens, há aqui muito este peso do falhanço, não é? Eu falhei enquanto psicólogo, eu falhei enquanto mãe, enquanto pai, e no entanto nós sabemos que em situações de cirurgia, não é? Até os melhores cirurgiões perdem pessoas na mesa, porque é tão complexo, não é? Como é que. E acho que nós temos de. E a sociedade tem de ser um bocadinho mais humilde, não é? E perceber que o cérebro é tão complexo atualmente como o universo, não é? E sendo tão complexo, temos de ter mais compaixão pelas famílias e até por nós próprios enquanto profissionais, não é?
E a questão do suicídio não é uma questão meramente para os profissionais de saúde, volto àquela questão inicial, é também uma questão social e política. Estarão os políticos, e ao longo dos anos que têm investigado e trabalhado na área do suicídio, sobretudo na Sociedade Portuguesa de Suicidologia, Inês, tem sentido que há mais abertura de setor político para tomar medidas que possam prevenir o suicídio?
Acho, e como sou otimista que sou, estou cheia de esperança.
E até incluía aqui o comportamento autolesivo, que está ali muito próximo também do suicídio.
Sim, eu estou cheia de esperança, e nomeadamente com as recentes mudanças de uma coordenação nacional para o Ministério da Saúde e não da DGS, portanto agora aqui também com o Poder Executivo, eu estou cheia de esperança, mas acho que a prevenção de suicídio permaneceu estes anos, em termos de políticas de saúde mental pública, um assunto de baixa prioridade, não é? Aliás, como a saúde mental. Se há coisa boa que a pandemia trouxe, foi trazer para os meios de comunicação esta questão da prioridade da saúde mental para a ribalta, digamos assim, no bom sentido, e esperemos que isso tenha consequências positivas, não é? Eu diria que a prevenção do suicídio, a pesquisa sobre o suicídio ainda não receberam a atenção e o investimento financeiro, humano, político que precisam. Mas estou com esperança, não é? Acho que estas questões, nomeadamente nos mais jovens, especificamente nas escolas, melhorou muito nestes últimos anos. E isso também nos traz esperança. Porquê? Porque sabemos que a intervenção precoce, como noutras áreas, é importante. Sabemos que a maioria dos jovens, onde é que estão, a maioria deles estão nas escolas. E, portanto, eu acho que isto também nos enche de esperança. E depois, a prevenção de suicídio vai ser um dos eixos prioritários da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental e, portanto, acho que nós já fomos tendo avanços no passado neste sentido, mas que depois, por diversas ordens de cariz político, não avançaram, e neste momento estou com muita esperança que sim, que as coisas melhorem, não é?
Só adicionar que, ao nível da pós-venção, eu acho que é crucial ter duas coisas, portanto, ter estes. O Plano Nacional da Pós-Venção, ou pelo menos a pós-venção incluir nos planos nacionais de prevenção do suicídio, e depois também dizer que nas campanhas nacionais de prevenção do suicídio deviam ter na sua organização sobreviventes. E muitas das mensagens que estão muito bem, que nós sabemos que é verdade para quem está com essas ideações suicidas, mas pode ser algo muito pesado para quem já passou por isso e perdeu o seu familiar. Portanto, estas mensagens que por vezes podem pecar pela simplicidade, como suicídio é evitável. Pois, está bem, mas depois quem ficou, não é, recebe isto com muito impacto. Um dos objetivos da associação é de facto, até as palavras que nós usamos, como cometer suicídio, portanto, cometer aqui muito ligado ao crime. Portanto, um dos objetivos é também sermos ouvidos na esfera política e que nesses planos e nessas campanhas que muito bem que sejam feitas, são muito importantes, também tenham aqui o papel e o contributo dos sobreviventes.
No vosso entender e com a vossa sensibilidade que estão no terreno a trabalhar esta área, sentem que os mais jovens, os jovens de hoje, estão mais preparados para falar e ouvir falar sobre suicídio e comportamentos autolesivos do que a geração que hoje tem 40, 50, 60, 70 anos?
Depende. Porque ser jovem atualmente é algo complexo. Digamos, com o mundo digital, com as plataformas das redes sociais, com a vida precária que também têm, com os empregos precários, as perspectivas de futuro, a pressão social, diria que é difícil hoje em dia ser jovem, apesar de que os jovens, pelo menos aqueles que nos chegam à associação, são jovens que vão ao psicólogo, que veem o psicólogo como algo normal, como ir a um dentista, que vêm o pedir ajuda, de uma perspectiva mais acessível e que não veem como aquela vulnerabilidade que as gerações anteriores haviam. Portanto, eu diria que estes jovens estão sujeitos a muitas pressões, que faz com que por vezes seja difícil lidar com tudo isto e não cair nestas situações de depressão, de perturbações de ansiedade, e que pode agravar, cristalizar e termos este fim. Mas por outro lado, também os vejo muito mais abertos. E com mais compaixão, especialmente pelo próximo. E o perguntar é ok, não estar ok, e o oferecer ajuda ao próximo, eu tenho essa perspectiva, assim.
Concordo. Acho que efetivamente é o que a Sofia disse. Eu acho que em termos de estarem mais abertos para pedir ajuda, serem mais literados naquilo que pode ser a doença mental comum, acho que há efetivamente uma evolução, lá está, porque se fala mais, porque se sabe mais, porque ainda há muito caminho a percorrer, como dizia a Sofia logo no início, que ainda há muitos mitos, muitas ideias erradas, muito tabu, mas também já é diferente das gerações anteriores. Por outro lado, há aqui fatores de risco novos ou mais intensos, não é? E portanto, não sei se estão mais ou menos protegidos, tenho dúvidas.
Temos
A questão da pressão, a questão da pressão escolar, por exemplo, a questão da ansiedade, a questão dos ritmos sem tempo, tempo de não fazer nada.
fatores de risco. Temos vindo a falar de fatores de risco, fatores protetores. Vamos assim muito rapidamente enumerar alguns.
A questão da desesperança, a questão da impulsividade, a questão do perfeccionismo, a rigidez cognitiva, vidas de jovens muito marcadas por inícios ou traumáticos ou em que quase vieses autobiográficos. Por exemplo, estou-me a lembrar dos miúdos que estão em instituições de acolhimento e que já passaram e foram retirados da sua família biológica. A questão muito da forma de resolver os problemas e das formas de lidar com problemas e com as pressões ou com o stress, não é? O que nós designamos do coping, não é? E estou-me a lembrar disto porque uma das estratégias que funcionam, nomeadamente trabalhar com os mais novos, é exatamente programas de treino de competências, não é? Obviamente que estou aqui a falar de fatores de risco para além de condições, daquilo que eu gosto de chamar de condições desfavoráveis de saúde mental, não é? Como ansiedades já patológicas, ou a depressão, ou substâncias, estados psicóticos que podem ser uma esquizofrenia, ou exatamente os substâncias, quer dizer, estou um bocadinho a passar essa parte. A questão que também acho que está relacionada com o que falávamos anteriormente, não é? Esta questão de a doença física também, não é? Não podemos esquecer miúdos que têm doenças físicas graves e que podem efetivamente estar aqui nestes fatores de risco ou questão, não é?
Sofia, quer acrescentar?
Queria só dizer a solidão, especialmente nas gerações mais velhas. Os jovens também atualmente se sentem muito sozinhos, mas diria que é um fator de risco muito importante, especialmente nas gerações mais velhas e em sítios mais isolados, como no Alentejo, por exemplo.
E dos sinais de alerta, passamos para os fatores protetores.
A nível dos fatores protetores, eu acho que é ter, sem dúvida, acesso a serviços de saúde mental. Ainda hoje em dia, tristemente em Portugal, ainda é um privilégio, não é? Porque as listas de espera nos serviços públicos são muito grandes e ter acesso a serviços de saúde mental no privado ainda é muito caro. Portanto, ter acessível estes serviços de saúde mental é fundamental e muito protetor. Pois outro fator E este parece muito óbvio, mas em outros países que isto não se pratica, nota-se a diferença, que é a tal restrição aos meios letais. Em países que o uso de arma, por exemplo, é muito instantâneo, não é? Uma pessoa vai e consegue uma arma, nota-se que, especialmente porque é um comportamento impulsivo, nota-se aqui que um fator protetor é restringir estes meios letais, porque no momento de impulsividade pode ser fatal e podemos perder esse tempo valioso. Pois, acima de tudo, é ter uma rede de apoio social, ter uma comunidade onde a pessoa sinta que é vista e sinta que tem pessoas significativas a quem pode mostrar-se vulnerável, a quem pode pedir ajuda, e isto é extremamente importante nestes fatores protetores. Depois há outros pela literatura, como as crenças religiosas, a espiritualidade, ter boas estratégias de coping, portanto, ter aqui esta resolução de problemas, como a Inês falava, mais de alternativas, porque as pessoas não querem, digamos, elas não querem morrer, elas querem mudar de vida, não é? Não querem continuar a viver desta maneira. Portanto, ter aqui estratégias de resolução de problemas e, acima de tudo, pedir ajuda é um fator protetor muito, muito importante. E ter uma comunidade que não desvalorize e que não chame estes pedidos de ajuda pedidos de atenção. Isto é muito, muito importante, especialmente nos jovens ou mesmo nas pessoas mais velhas, que também é um perfil muito, infelizmente, muito comum em Portugal, que é não desvalorizar. Quando uma pessoa diz, não estou aqui a fazer nada, tu não ias sentir a minha falta, não desvalorizar, porque isto são micro pedidos de ajuda. E, acima de tudo, dar aqui atenção a estes pedidos de ajuda.
Na Associação Sobreviver Depois do Suicídio, estão a preparar uma campanha de prevenção. Quer revelar algumas ideias que estão a ser trabalhadas, Sofia?
Estamos a construir uma campanha com quatro mensagens muito que visam, portanto, desconstruir os mitos, mas ao contrário, não é? E pegarem as expressões populares e torná-las algo informativas. Uma delas é quem diz também pode fazer, portanto, chamar aqui a atenção para estes pedidos de ajuda, não é? Outra é falar, ajudar a encontrar uma saída. O suicídio é mais complicado do que se pensa. De abandonar aqui estas crenças simplistas e de que um dos mitos que eu gosto muito de reforçar, de desconstruir, não é? Reforçar a sua desconstrução, que é aquele mito de que só as pessoas de níveis socioeconómicos ou socioeducacionais mais baixos é que morrem para o suicídio. Isto é um mito. Qualquer pessoa com ou sem antecedente, nas condições tenebrosas, pode morrer para o suicídio. Portanto, qualquer um de nós, até nas nossas melhores condições, podemos passar por uma situação muito complicada em que isto nos ocorra. Portanto, eu acho que tirar aqui este chapelinho de só as pessoas de níveis socioeconómicos muito baixos é que morrem para o suicídio.
Em algum momento da vida, o suicídio pode tocar a qualquer um de nós. É preciso saber que não estamos sozinhos. As linhas de apoio passam pela Emergência Nacional, o 112, linhas de apoio especializado, como o Serviço de Aconselhamento Psicológico integrado na linha telefónica do SNS, através do 808-24-24-24, o SOS Voz Amiga, a Conversa Amiga, Vozes Amigas de Esperança de Portugal, Telefone da Amizade, todos com os números de telefone disponíveis na página da internet. Ainda na internet, as páginas Sobreviver, tudo junto, sobreviver.pt, encontreumasaída.pt, um site também de apoio psicológico, prevenirsuicidio.pt, onde pode encontrar informação acerca da temática do suicídio, e a Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos, que conta com a produção, como sempre, de Clara Silva.
Eu só gostaria de dar assim uma mensagem de esperança para os sobreviventes e, essencialmente, dizer-lhes que não estão sozinhos, portanto, que se estão numa situação em que perderam alguém, que venham falar connosco, com a associação, que falem com alguém, porque no suicídio não há culpa nem há culpados. Portanto, estas pessoas precisam de uma comunidade e precisam de viver esse luto em comunidade. E dar aqui uma mensagem de esperança de que é difícil, vai ser certamente um dos maiores traumas que as pessoas vão viver nas suas vidas, mas que é possível ter esperança e viver mais do que sobreviver depois de um suicídio. E às pessoas que estão em ideação, também deixar aqui uma mensagem de esperança de que, com ajuda, é possível encontrar outra saída.